Os acontecimentos políticos e suas repercussões são destaque no Conquista do Dia.
Muito bem, a condição política e a política de vitória da conquista da nossa região também passa por aqui pelo programa Conquista do Dia. Abraço a Ninja, está acompanhando aqui o deputado José Raimundo, para a nossa amiga Alaine, jornalista, trabalha na assessoria de comunicação também do deputado José Erivan, que está aqui. E ele, eu costumo chamar de Nestor, mas o nome de guerra dele é Ricardo Gordo. É o repórter mais furão, eu já vi o repórter esportivo e policial mais furão que eu já vi na face da terra, acompanhando aqui o deputado José Raimundo Fontes, pré-candidato pelo PT. O PT indicou, o PT havia uma discussão dentro dos nomes e houve um entendimento do partido. E o nome definido foi o nome do professor doutor José Raimundo Fontes. Ele foi prefeito de Vitória da Conquista por duas vezes, deputado estadual no seu segundo mandato, e agora vem para um novo desafio, que é disputar as eleições da terceira maior cidade do estado da Bahia, uma vez que ele por duas vezes já esteve sentado naquela cadeira na Praça Joaquim Corrêa, número 55. Deputado, boa tarde! Prazer tê-lo aqui. Nós entrevistamos o deputado aqui ainda naquela discussão do PT, mas agora definido, deputado José Raimundo é o nome escolhido do Partido dos Trabalhadores para a disputa desta eleição. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Dudé. Boa tarde, Célio Santos, amigos da Brasil FM, não só aqui de Vitória da Conquista, mas de toda a região, já que a Brasil FM é ouvida em muitos municípios vizinhos aqui. Quero agradecer a oportunidade, Dudé, e dizer da nossa alegria de estar aqui com os amigos, né? Ricardo Gordo, Dilan, Alaine e Ninja, para essa conversa e, sobretudo, para dizer à população de Vitória da Conquista de que realmente o nosso partido, depois de um momento de reflexão, de debates internos, culminou com a unidade partidária. Tese, princípio que todos nós esperávamos, né? E que realmente essa foi uma decisão que nós estamos ainda amadurecendo, né? Já definiu, estamos agora trabalhando para que possamos, no conjunto da militância do partido, unificar, coesionar cada vez mais o partido. Naturalmente, a direção partidária vai fazer os encaminhamentos necessários para os outros passos, quais sejam, não é? Definir a tática eleitoral, definir a política de alianças, e naturalmente nós estamos aí com a convicção e seguindo também as diretrizes do diretório estadual, do diretório nacional. Vamos procurar todas as lideranças partidárias da base aliada, não só naturalmente o pré-candidato, que sou eu, mas também lideranças como o prefeito Guilherme Menezes, como o deputado federal Valdemar Pereira, os vereadores. Todos nós vamos, digamos, refletir coletivamente, mas sobre a orientação da direção partidária. Nosso jovem Rudival Maturano, que é o presidente do partido, com a delegação da executiva e do diretório, ele vai, juntamente com a nossa ação, com o nosso empenho, nós vamos conversar bastante com os partidos aliados. Eu não gostaria de citar aqui, né, porque às vezes se fala, né, eu tive a oportunidade anteriormente de me referir, inclusive, aos partidos que já estavam na base. Né?
Que havia uma frente, não é isso, deputado? Havia uma frente, havia uma, na verdade, frente. Uma frente construída ali em 1992. Nós tínhamos uma frente 92, construída, né, em 1992, quando da primeira candidatura de Guilherme Menezes. E essa frente construída pelo PT, pelo PV, pelo PCdoB, pelo PSB, mas hoje o PSB, né, e também o PCdoB, já caminha numa linha da direção do direcionamento de candidaturas. De candidaturas próprias, e pelo menos é o que tem sinalizado. Eu conversei com o deputado Jean Fabrício, inclusive já convidei para vir aqui no programa, né, que também é pré-candidato. essa caminhada, pelo menos é um entendimento de partido e das lideranças. Então me parece que seria PT, PTB, PR e também o PSL. Não sei como é que anda a questão do PSD, também do PDT, do PT, deputado, fica até à vontade.
Nessa sua análise, fica claro que nós temos aí vários partidos.
Sim.
Alguns continuam na base do governo municipal, né? Portanto, são partidos que nós já acreditamos, né? Já são, digamos, integrantes dessa aliança política, mas do ponto de vista da decisão partidária, nós temos e vamos conversar com todos os partidos que têm referência no governador Rui Costa e também no projeto nacional. Então, para me referir inicialmente a esses partidos que estão saindo, absolutamente não quer dizer que os outros, pelo contrário, todos os partidos vão merecer o mesmo cuidado. Nós vamos conversar com todos os partidos, a sua direção, e discutimos aí duas coisas, não é? De alianças e a tática eleitoral. O que passa por uma visão das coligações proporcionais para a Câmara de Vereadores, dizer como é que cada partido está vendo, sua chapa de vereadores. E em seguida, nós vamos discutir também o programa de governo, ou seja, então tem um caminho, tem um calendário, tem uma agenda que crescentemente nós vamos dar conta. Mas nesse momento, a nossa presença aqui hoje no seu programa, do Sérgio Santos e de todos os amigos, é para dizer que efetivamente o partido está unificado. Vamos ainda internamente, como eu disse, coesionar mais essas reflexões com o diretório, com os militantes, com as lideranças, na zona rural, na zona urbana, e ao mesmo tempo também estreitar os laços com os partidos aliados. Nós queremos ter momentos para essa reflexão e em seguida, coletivamente, nós vamos definir, seguindo a legislação eleitoral, respeitando todas as normas da disputa eleitoral, de forma muito ética, de forma muito transparente, não é? Nós não queremos nenhum tipo de pegadinhas ou de oportunismo, né? Vamos então fazer esse debate com a sociedade. Nós temos a convicção de que temos muito o que mostrar, são anos de grandes transformações na cidade, na área da saúde pública, na área dos programas sociais, na infraestrutura da cidade, na zona rural, na zona urbana. Claro que há muitos desafios, Dudé, muitos problemas ainda, isso é natural da vida e da coletividade, não é? E coletivamente também vamos esboçar um programa de governo que reflita essas aspirações e esses desejos. Acredito de que estamos vivendo também uma crise, essa crise vai passar. Eu tenho plena certeza de que o povo brasileiro não vai jogar fora essa oportunidade que terá de continuar muita coisa boa que nós construímos nesses anos, evidentemente corrigir, porque depois desse debate sobre o impeachment da presidenta Dilma, da tentativa de golpe que uma parte dos partidos que não se conformaram com a derrota de 2014, que esses partidos de oposição querem fazer, sairá daí desse debate um novo horizonte para a política brasileira. Não é possível nós convivermos mais com esse tipo de processo eleitoral. Vai ser necessária uma grande reforma política que vá desde a estrutura dos partidos, das representações na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, da forma como isso já avançamos muito, inclusive, como os processos de campanha têm sido feitos no Brasil. Já eliminamos a presença do financiamento empresarial, mas é preciso que a gente evolua no controle social, ou seja, nós precisamos reinventar a democracia, Duda, em poucas palavras. E essa crise, se ela não fizer isso, não vai adiantar nada. Porque a crise não é só sobre, digamos assim, o Partido dos Trabalhadores, nem a aposentadoria, nem o presidente Lula. Todos os partidos estão envolvidos. Todas as representações estão envolvidas. Então é preciso que tiremos uma lição desse momento. E a outra questão, além dessa questão eleitoral, é o modelo econômico. Nós vamos ter também que aprofundar, debater e consolidar. Nós não podemos ter retrocesso. Os programas sociais como o FIES, Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, as políticas de previdência social, seguridade social, que inclusive segunda-feira estaremos discutindo aqui com a presença do ministro Miguel Rosseto, às 19 horas na Câmara de Vereadores, ele que vai estar na cidade de Planalto inaugurando na unidade do INSS naquela cidade e vai estar aqui às 19 horas da noite, já depois do expediente dele, fazendo uma análise, uma conferência sobre as políticas sociais, sobre a seguridade social, cenário de desafios, com os dirigentes de órgãos públicos, partidários, enfim, lideranças que queiram se esboçar. Então, esse legado, nós não podemos jogar fora esse legado, que foi produto desse modelo econômico. Então, superada essa crise, vamos tratar de duas grandes tarefas. Uma missão de reformarmos as estruturas partidárias e políticas, de um lado, e, ao mesmo tempo, continuarmos discutindo o modelo econômico e social para fortalecermos o combate às desigualdades, né, que o Brasil foi o país que mais avançou nessas desigualdades, para que a gente possa, portanto, aí, né, ter um novo cenário.
Olha, microfone, telefone ali, ouvinte ligou, Fábio do Bairro Recreio. Um abraço, Fábio, obrigado a todos os moradores do Bairro Recreio. E a pergunta dele, deputado, pergunta qual o projeto que o deputado José Raimundo, como pré-candidato a prefeito, tem para o servidor público municipal, caso venha vencer o pleito municipal, haja vista o sucesso de sua gestão anterior em relação à atenção ao servidor público, deputado. Aqui é o Fábio, lá do Bairro Recreio.
Tudo bem, isso é um, né? Naturalmente, nós temos a convicção de que nesses anos nós estruturamos praticamente todas as carreiras, estruturamos os grupos ocupacionais da saúde, da educação e também internamente no servidor, vai continuar valorizando o servidor público. Isso é um princípio da administração atual do prefeito Guilherme Menezes, que inclusive, né, nós constatamos aí esse esforço que ele fez para reajustar os salários dos servidores, dos educadores, enfim, de todos os grupos ocupacionais da prefeitura, valorizando. Eu acho que precisamos fazer um grande debate sobre a arrastada, preciso mais eficiência, preciso mais qualificação, mais profissionalização. São princípios gerais que oportunamente nós iremos debater com o servidor público, com suas entidades, mas sobretudo com, eu diria, com o amadurecimento que tivemos nesses anos, né? Temos tudo para poder continuar desenvolvendo esses programas, essas políticas, mas sobretudo olhando o atendimento à população, qualidade do serviço, não é porque a população cada vez mais cobra. Estamos vivenciando uma crise de financiamento dos estados, dos municípios. Os municípios estão passando por grandes dificuldades e tudo isso vai ser objeto da reflexão que teremos oportunamente.
Preparado para a disputa eleitoral, pronto para poder, como tem um ditado popular, para gastar a sola do sapato, uma vez que essa campanha é uma campanha diferente. Ela é uma campanha que vai ter a propaganda de televisão, mas, segundo a avaliação da maioria dos cientistas políticos pelo Brasil afora, essa é a campanha da sola do sapato, do bater na porta do eleitor para convencer, deputado.
Veja, a política, ela precisa realmente de ser entendida como uma atividade de todo cidadão, de toda cidadã, do jovem, da criança, do adolescente, porque diz respeito ao destino coletivo. Não há possibilidade de agrupamento humano sem que você tenha o processo de delegação, de organização, de corresponsabilidade. Infelizmente, ao longo dos, diria, praticamente dois séculos de democracia, e a democracia no mundo é um modelo político relativamente jovem, né? Nós tivemos aí quase 1000 anos do período medieval, em que perdurou 1500 anos praticamente, de períodos de poder concentrado em uma única pessoa, na tradição, sem a participação da sociedade. As revoluções que ocorreram no século, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e no Brasil, a partir da independência, ainda tínhamos ali a monarquia, mas é só depois da República que o cidadão é chamado a participar da vida política. E mesmo na República, a maioria do povo não participava. A mulher passou a votar só em 1932. Os analfabetos não votavam. Você pega, por exemplo, né, eu já falei isso algumas vezes, o mapa eleitoral de Vitória da Conquista eram 200 votos, 280 votos, 300 votos, que a gente elegeu o prefeito. Então, a democracia de massa é algo recente no Brasil, fora os períodos de ditadura que vivemos, infelizmente, com Getúlio Vargas, depois 20, quase 30 anos de ditadura, não é? E só agora que estamos vivenciando. Então, a democracia exige isso. Participação popular, controle social. E a nossa militância que vai ser a alma, como sempre foi, dos nossos projetos políticos, não é? E a experiência que temos aqui, esse legado de ações, de trabalho do poder público, que desde a primeira gestão do prefeito Guilherme, em 97, eu tive o privilégio de ter sido prefeito entre 5 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2008, praticamente quase 7 anos como prefeito da cidade. E sempre contando com o apoio da população, sempre contando com o apoio da militância, e não vai ser diferente agora. E é bom que assim seja, porque diminui, digamos assim, a influência do poder econômico, e infelizmente há outras ainda, digamos assim, mecanismos que não ainda permitiram a plena democracia. Por exemplo, né, determinadas forças que estão na sociedade que aparecem ocultamente na hora do processo eleitoral. E é importante que a reforma seja feita para que cada cidadão julgue o seu candidato a partir do programa, a partir do projeto, a partir da confiança ética, a partir da história de cada candidato, daquilo que ele fez no passado, daquilo que ele faz no presente, sobretudo da forma como ele enxerga os problemas atuais. É muito fácil, muitas vezes, você vender ilusões. Nós não somos vendedores de ilusões. Nós não queremos o poder pelo poder. Nós queremos o poder na medida que ele possa ajudar a vida das pessoas, transformar as vidas das pessoas. E foi isso que fizemos da vida inteira. Modéstia à parte, né? Minha trajetória, minha caminhada foi sempre de simplicidade, de humildade, né? De não disputar o poder pelo poder. Quando ninguém acreditava no projeto, eu estava lá, sou militante da primeira hora, e ficarei, né, até quando na política eu achar que posso contribuir. E agora, os amigos me deram essa honra, os partidos aliados, muitos já manifestaram confiança no nosso projeto, e vamos junto com os partidos aliados, com os militantes, com as direções, conversar com a cidade e apresentar o nosso plano de governo, para que a gente possa, então, nesse diálogo, merecer a confiança e a delegação da sociedade.
Olha, nós temos algumas pré-candidaturas colocadas. Temos a pré-candidatura de Alexandre Pereira, o deputado Jean Fabrício, a pré-candidatura de deputado Erzen Guzmão, a pré-candidatura do vereador Arlindo Rebouças, a pré-candidatura de Marcelo Melo, do Democrata, a pré-candidatura colocada pelo PSD, pelo menos sinalizada, de doutor Valverde, que me parece que poderá também ser candidato pelo PSD, né? O que o deputado espera? E Armênio Santos, doutor Armênio Santos, o pessoal que deve também vir com a candidatura. O deputado espera um debate propositivo de alavancar mais o crescimento da cidade de Vitória.
A democracia é isso, Dudé. Cada olhar sobre a sociedade apresenta, não é, as suas representações. Quero dizer que democraticamente vamos discutir e louvar. São pessoas que têm uma vida na cidade, independente do partido, né? A cidade conhece, uns mais, outros menos, mas conhece, né? Então, o momento do processo eleitoral é exatamente isso, para que os candidatos se tornem mais conhecidos, apresentem suas ideias, suas propostas, seus valores. Da nossa parte, vamos ter o maior respeito por cada um desses candidatos, pelas suas representações partidárias. Vamos trabalhar para que alguns candidatos que estão ainda, né, ou melhor, pré-candidatos, nomes, na verdade, né, nomes que estão sendo lembrados, vou ficar à disposição de todos eles, com o meu partido, para buscarmos ainda no primeiro turno, e volto a dizer, para fazermos uma aliança política a mais ampla possível. Claro que a democracia, muitos candidatos permanecerão com seu nome, e vamos ter o maior respeito e vamos discutir com a maior seriedade cada ponto de vista. O que nós queremos é mais uma vez apresentar para a Vitória da Conquista a nossa trajetória, o nosso passado, o presente, o balanço, esse patrimônio que Vitória da Conquista tem, que é uma das cidades que mais se desenvolveu no nosso Nordeste, na área de infraestrutura urbana, na área de saneamento básico, na saúde, nos programas, dar continuidade a tudo de positivo e, naturalmente, sinalizar para mudanças necessárias para um novo cenário, para um novo momento.
Olha, o deputado continua com a gente, até porque o tema que vem aí, ele conhece mais do que você, viu, Ricardo?